temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Jorge Moraes.
O Palavra de Especialista de hoje vai discutir a Universidade do Futuro. Nosso entrevistado é Júlio César Durigan, vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Recentemente, o professor coordenou o primeiro ciclo de debates sobre a Universidade Pública Brasileira no decorrer do próximo decênio. Professor Durigan, tudo bem?
Tudo bem.
Obrigada por participar do Palavra de Especialista. Professor, por que discutir hoje a universidade para os próximos 10 anos?
A discussão ela é importante porque é fundamental que a gente faça uma previsão do norte que a universidade deverá receber. E essa previsão não adianta também que a gente pense em universidade do próximo século, porque com certeza teremos muito mais dificuldade. Mas as tendências para os próximos anos, é possível que a gente já tenha indicativos e que possam ser utilizados para a melhoria em trabalhos ligados à interdisciplinaridade, intercâmbios, educação à distância, gestão da universidade. São itens que, ao discutirmos, eles são levantados e a gente pode fazer um programa de desenvolvimento institucional direcionado para a solução destes problemas que estão vindo naturalmente com o passar dos anos.
E, professor, como é que a avaliação que o senhor faz do encontro? Que pontos abordados o senhor destacaria aí nesse primeiro ciclo de debates?
Esse ciclo de debates ele está dentro de uma discussão que nós estamos fazendo na nossa universidade, na Unesp, dentro do Programa de Desenvolvimento Institucional. Justamente neste programa é que nós traçamos o norte, traçamos os rumos para uma administração nos próximos 10 anos. Isto evita que as decisões nos próximos mandatos, nas próximas administrações, fiquem por conta apenas do reitor ou dos mandatários da época. E aí está a importância desse debate, porque nós estamos prevendo o caminho que a universidade deverá tomar nesses próximos 10 anos. Um deles é a interdisciplinaridade. Há uma tendência de formarmos um profissional com um conhecimento mais amplo, com uma experiência maior, em um maior número de disciplinas, num período básico de 3 anos. Essa é é algo que já está ocorrendo na Europa, proveniente do chamado Tratado de Bolonha, que prevê a formação básica interdisciplinar de 3 anos. Depois o indivíduo escolhe a terminalização por 2 anos. Então, ele faria, por exemplo, um básico de 3 anos com disciplinas de ciências exatas. Depois ele escolheria que tipo de engenharia que ele iria fazer, se engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, mais 2 anos. A formação semelhante à que nós temos no engenheiro nosso, só que ele teria, nessa parte inicial, um diploma de ciências básicas, de ciências exatas, que já daria condições para ele trabalhar. E se ele não quiser, se ele quiser continuar, ele terminaria com mais 2 anos fazendo especificamente a área que ele quer. Isso lá é considerado, inclusive, esses 2 anos adicionais, como um mestrado. Então, é uma tendência em dar a possibilidade de um indivíduo fazer um básico, já ter um certificado intermediário, que possa dar condições para que ele trabalhe. E depois, se ele não quiser continuar, se ele não for parar, ele pode fazer uma formação mais específica naquilo que ele quer. E este é um assunto que nós vamos precisar sem dúvida nenhuma, discutida aqui no Brasil. Existem algumas dificuldades naturais para o reconhecimento disso, porque o nosso sistema é diferente. Nós temos hoje um profissional que se forma com 5 anos, depois ele faz mais 2 anos de mestrado, 1 ou 2 anos de mestrado, depois ele faz mais 3 ou 4 anos de doutorado. Então, o próprio reconhecimento por parte da CAPES, de um sistema desse, comparado com o nosso sistema de pós-graduação, já é uma dificuldade. O entendimento por parte das nossas universidades, dessa formação básica, dessa certificação intermediária, que, como é chamada aí, básica, desses 3 anos iniciais, também é outra dificuldade, porque é uma discussão que tem que ser feita dentro dos meios acadêmicos, nas universidades. Há gente que defende, há gente que não concorda.
Para essa mudança ser adotada nas universidades públicas brasileiras, o que, que seria necessário, professor?
É necessária essa discussão inicial, para que haja um consenso disso, né? Para que haja, por exemplo, uma aprovação do Ministério da Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação. Hoje já existem algumas experiências, por exemplo, na Bahia, o reitor anterior da Universidade Federal da Bahia, ele tem uma experiência nesse tipo lá. Ele fez esse sistema na Universidade Federal da Bahia, o professor Naomar, e com resultados, segundo ele apresentou nesse evento, extremamente interessantes. Ele tem esse sistema já em curso lá na Universidade Federal da Bahia. Por isso a necessidade dessa discussão. E assim como esse assunto, existem outros assuntos, por exemplo, os intercâmbios entre estudantes, entre professores de universidades do mundo inteiro, é uma tendência que nós não conseguiremos segurar e precisamos incentivar, porque para o jovem de hoje o mundo é pequeno, eles estão acostumados a viajar, eles aprendem com mais facilidade do que na minha época a língua. É lógico que para alguns países nós temos uma maior facilidade de intercâmbio, como Portugal, Espanha, os países aqui da América Latina e do Sul. Em alguns países nós temos mais dificuldades, né? Como é o caso da Alemanha, da China, da Coreia. São línguas mais difíceis e que nós temos hoje um menor fluxo de estudantes para esses países. Mas é uma tendência, o intercâmbio de estudantes, eles precisam ser abordados, porque essa internacionalização, ela é uma realidade, é uma realidade. Hoje, pesquisadores, estudantes de diferentes partes do mundo não veem barreira para a comunicação das suas pesquisas, dos trabalhos que estão sendo feitos, das experiências estudantis, das experiências de formação. Então, o intercâmbio com instituições de outros países é um ponto fundamental para ser discutido, porque, como eu disse, essa internacionalização permite uma visibilidade das universidades perante o mundo, né? Quebrando essa dificuldade, aumentando o intercâmbio, a interação entre as universidades fica muito, muito maior naturalmente.
Perfeito. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos a falar com o vice-reitor da Unesp, Júlio César Durigan, e os rumos da universidade nos próximos 10 anos.
Palavra de especialista.